Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é terça-feira, dia 10 de abril de 2012 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje você vai saber que facebookearam o Instagram. O Pinterest ganhou o terceiro lugar nas redes sociais e vai saber também sobre a migração de contas entre países na iTunes Store. Tudo isso e muito mais no cast de hoje.
Agora. Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Duas coisas que eu esqueci no cast passado de colocar nas notas e eu vou colocar no cast de hoje. Uma delas é o link para a versão beta do Dropbox, né? Para quem quer ganhar aquele espacinho lá do Camera Upload, né? E enfim, também um link para a galera fazer a conta que ainda não tem. E também é lá o link de um aplicativozinho para verificar, para facilitar o processo de verificação de infecção do Flashback Trojan. Tem gente dizendo aí que o OpenDNS, se você usa como DNS ou OpenDNS, você teria algum tipo de proteção. Eu não sei se vale a pena, eu fico meio ressabiado com esses serviços de DNS do Google, esses serviços de DNS do OpenDNS. Eu sempre fico achando que eles estão me rastreando. Então, né? Assim como também a minha operadora está me rastreando, mas sei lá, eu às vezes uso por alguns motivos, né? Eu tô com problema, meu DNS tá lento, eu acabo usando, mas enfim, não gosto muito dessa prática. Não, prefiro o modo tradicional, mas isso é uma escolha pessoal de cada um. Mas vamos passar logo pro cast, porque hoje também tem muita coisa. Vai ser mais um na lista de casts longos.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui.
Coca-Tec!
Como disse o Marcos de Oliveira lá no Facebook, tanta historinha por causa da versão do Instagram pro Android, as pessoas temendo a orkutização do Instagram, e acabou que o Instagram foi facebookeado, é. Pois é, foi anunciado nessa segunda-feira que o Mark Zuckerberg pagou cerca de $1 bilhão, $1 bilhão. E isso levanta muitas suspeitas, porque qual é o interesse do Facebook, né? O Instagram não tem um modelo viável de negócio. O Instagram vive dos investidores, não rende nada. Ou seja, o Facebook não está interessado em assumir as operações do Instagram e tocar aquilo para frente. O interesse dele é outro. Embora tanto o pessoal do Instagram e o Mark Zuckerberg tenham deixado claro que o Instagram vai continuar funcionando, que você vai continuar podendo compartilhar com outras redes sociais diferente do Facebook, que vai continuar tudo a mesma coisa. O esquema de você manter o separado, né? Você segue quem você quer seguir e quem quiser pode te seguir, ou seja, separado, né? No Facebook, que existe um, digamos assim, um vínculo de amizade, né? Você tá na lista da pessoa e a pessoa tá na sua lista, é que nem o Twitter, né? Você tem o pessoal que te acompanha e tem as pessoas que você acompanha, mas não existe aquele vínculo, ó, só vou te seguir se você me seguir. Ou seja, a princípio ficaria tudo a mesma coisa, mas a gente tem a história lá do Goala. Então o Facebook comprou o Goala, comprou a empresa, comprou o produto e desligou o produto, né? Deu um shutdown no produto e, na verdade, absorveu a equipe do Goala. Claro que o Facebook nunca adquiriu um produto e uma empresa com tantos usuários. O próprio Mark Zuckerberg reconheceu isso. E ele disse, né, olha, a gente não tem planos de fazer muito mais disso, né? Adquirir outras empresas, né, outros produtos que tenham tantos usuários. Se é que a gente vai fazer isso de novo algum dia. E isso levanta uma outra possibilidade. Será que o Facebook estaria interessado na carteira de clientes, né, nos usuários do Instagram? Pode ser. Mas aí, nesse caso, o Facebook estaria interessado, na verdade, nos anúncios, né? Numa forma de colocar os anúncios lá. Eu não acho que seja por aí por um simples motivo. O Facebook ainda não conseguiu arranjar uma forma de anúncio em plataformas mobile de forma satisfatória. Eu acho que a dica que o Zuckerberg dá no texto texto dele é quando ele comenta assim: um dos motivos das pessoas gostarem tanto do Facebook é a maravilhosa experiência de compartilhamento de fotos que tem no Facebook. E isso é verdade. Quando você imagina um contexto familiar, né? Onde você tem o seu tio que mora em São Paulo, você tem um primo que tá morando em Minas, você tem outro primo que tá morando na Europa, enfim, quando você tem toda uma família distribuída, o Facebook é fantástico, né? Ele integra esse pessoal, aí você vai e compartilha uma foto de criança, e aí já tá todo mundo da família comentando, falando daquele dia, e isso é uma experiência única. Hoje o Facebook é o maior álbum de fotos na internet, ele tem mais foto que todo mundo, tem mais foto lá que o Google, tem mais foto que o Flickr, ele ganha disparado, né, nessa questão, exatamente por isso. São trocentos usuários compartilhando fotos, e não num formato do Instagram. O Instagram, no quesito de compartilhamento de fotos, é uma coisa meio Twitter. É uma coisa que você joga lá a foto e acabou. Já no Facebook, não. Quando você compartilha uma foto e você tem um grupo de amigos realmente que são amigos, existe uma interação, né? Existe uma vida ao redor dessa foto. Então, a gente já começa a imaginar de que, de alguma forma, o Facebook está interessado, na verdade, é na equipe do Instagram. De repente, transformar o Instagram numa rede social dentro da rede social, sei lá, o que eles podem fazer. Vale a pena a gente salientar que a gente não tem muita ideia de como é a infraestrutura do Facebook, né? A gente acha que o Facebook é uma máquina lá, algo misterioso que fica rodando, mas existe toda uma infraestrutura para o Facebook rodar da forma que ele roda. Ele tem lá as suas versões adaptadas de MySQL para rodar especificamente no Facebook. Tem máquinas virtuais, né, o HipHop, especificamente para otimizar o PHP. Tem, enfim, questões de lá como eles operam lá os backups, como eles movem aqueles dados que são petabytes, um troço absurdo, não dá nem para a gente imaginar. Então, a equipe de infraestrutura do Facebook é sensacional. Assim como é sensacional a equipe de infraestrutura do Instagram. De alguma forma, a equipe do Instagram já mostrou que eles têm condições de montar uma infraestrutura top, uma estrutura de líder. Vale lembrar que o Facebook não tem o menor escrúpulo com os seus dados. Se ele tiver que vender os seus dados para os anunciantes, ele vai vender, vai ganhar dinheiro com isso, não tem o menor problema. Isso é o que está deixando alguns usuários do Instagram meio desconfortáveis, né? Já teve gente lá no Instagram que retirou suas fotos, que apagou suas contas, porque não confia no Facebook. Eu já imaginei, de repente, do Facebook montar um álbum de fotos, né? Hoje a gente tem esse problema, né? Não existe um álbum de fotos decente na internet. De repente, tipo, o Facebook podia dar uma melhorada lá naquela parte de fotos. Hoje, por mais que seja sensacional a experiência de compartilhar fotos através do Facebook, a foto em si não é que ela seja ruim, mas todas as tags que estão nas fotos, elas são destruídas, não são preservadas. Então, não serve como um álbum de fotos, não serve como um backup, né, das suas fotos. De repente, nessa parceria entre Facebook e Instagram, possa surgir algo assim, embora eu ache difícil. Eu não sei, eu de alguma forma eu tenho pra mim que o Instagram, conforme a gente conhece, vai acabar em algum tempo. O Facebook vai absorver a equipe técnica do Instagram, mas vai absorver a rede social, vai dar um jeito de trazer isso pra dentro do Facebook, enfim, vamos ver, né? Não tem muito jeito. Vamos esperar pra ver o que o Mark Zuckerberg vai fazer com o Instagram. E quem foi às compras também foi a Microsoft. E ela pagou a mesma quantia, né, $1 bilhão, cerca de 800 patentes da AOA, da American Online. Quando a gente escuta falar isso, a gente nem acha tão absurdo assim comprar o Instagram, né? Pelo menos o Instagram já é um produto pronto, não é uma ideia. Mas a gente sabe que, enfim, hoje patente tem um valor muito grande, então de alguma forma isso não assusta tanto. Algumas dessas patentes adquiridas pela Microsoft envolvem mensagens instantâneas, né? A troca de mensagens instantâneas, a localização do usuário, enfim. Vamos ver o que a Microsoft consegue fazer com essas patentes. A American Online, a UOL, a gente já sabe que tá sofrendo aí, tá cambaleando as pernas já faz muito tempo. Vamos ver se essa graninha, né, $1 bilhão, consegue ajudar aí a empresa de alguma forma. E o rumor do dia foi o fato do iPhone 5, né, a nova geração do iPhone, estaria sendo lançado em em outubro. Isso é uma coisa que eu já comentei com vocês, enfim, isso faz parte da indústria do rumor, mas é uma notícia velha, uma notícia requentada, uma outra forma de dizer aquilo que eu já havia comentado com vocês antes. O início da produção, né? A Foxconn não está contratando gente, né? Eles não vão começar a trabalhar agora para entrar num ritmo de produção bacana em junho. Então é em junho que começa a produção. Então vai produzir diversos lotes, preparar, embalar aquilo, fazer a logística, distribuir. Enfim, isso toma ali pelo menos uns 2 meses. Então se a gente está falando ali de junho, pelo menos a gente vai ter o lançamento em setembro, de repente em outubro. Então é uma forma de vender de novo uma notícia que já foi dada, né? O famoso jornalismo page view. Outro rumor também que veio é que a nova geração do iPhone vai ter o 4G, que faz todo sentido ter um 4G. Só que o 4G, né? Já comentei isso aqui. O 4G do iPhone não vai ser igual ao 4G do iPad. O 4G do iPad só funciona nos Estados Unidos e no Canadá. Precisa ser um dispositivo global, né? O iPhone vai ser um pouquinho diferente. A Apple não pode adotar a mesma tecnologia que tem no iPad em termos de 4G. Não pode. Ela já está tomando ferro aí lá na Austrália, na Europa, porque está falando de 4G, mas é um 4G que não funciona fora dos Estados Unidos e do Canadá. E nem sonha em funcionar no Brasil, porque o Brasil ainda nem tem 4G, mas o Brasil se alinhou com o modelo 4G do europeu. Então, se funcionar na Europa, vai funcionar também aqui no Brasil. Pelo menos é o que se acredita, se não houver nenhuma mudança aí no jogo. Além do 4G, a Apple estaria testando o novo chip, né, o A5X, no iPhone, o que faz todo sentido. Não teria por que criar um novo chip, já que no iPhone 4S a gente tem um A5 rodando capado a 800 MHz, então a Apple pode, ela tem espaço ali para fazer um A5X rodando a 1 GB, tendo aí uns 20% a mais de performance, mais ou menos, um pouquinho mais, né, 25% a mais de performance. E aí que você vê como a Apple pensa longe, né? Ela fez um iPad 2 com 1 GHz de processamento, aí lança um iPhone com o mesmo processador, só que capado em 800 MHz, aí lança um novo iPad mantendo o mesmo poder de processamento, é o mesmo chip, né, a mesma CPU com 1 GB, só que coloca uma GPU quad-core para ter um melhor desempenho gráfico. Ela pode pegar a próxima geração do iPhone e só colocar um chip A5X sem estar capado e apresentar a coisa com 25% a mais de processamento. E no final das contas a gente pode dizer que a Apple está rodando o mesmo chip há 2 anos. E aí com isso é natural de você imaginar também que o novo iPhone venha com 1 GB de memória RAM, que é a mesma quantidade de memória que tem no novo iPad. A dúvida que fica é se o novo iPhone vai ter a GPU quad-core, né? Já visto que o iPhone tem se virado bem com a estrutura desse A5. Então vale a pena para a Apple colocar uma GPU quad-core? De repente até vale para fazer um marketing, alguma coisa ali, para dizer que teve um ganho, mas enfim, não sei se os aplicativos usariam essa performance. Acho que ficaria sobrevalorizado, haja visto que não tem a mesma tela, né? Não tem o mesmo, digamos assim, o mesmo Full HD que tem a tela do novo iPad. E olhando dessa forma, é muito provável também que a Apple dê uma atualizada no iPod. O iPod Touch tá do mesmo jeito já faz 2 anos, né? Desde 2010 que ele continua com o mesmo jeitão. Em 2011 a gente não teve um novo iPod Touch, continuou o mesmo. Hoje, se você comprar um iPod Touch, ele vai vir com um chip A4, ele não vem com um chip A5. Então é provável que a Apple agora em 2012 dê uma unificada nos seus produtos e deixe aí todo mundo rodando aí o chip A5/A5X. Outro rumor também é que o iPhone viria com uma tela de 4 polegadas. A questão é, 4 polegadas vai trazer um espaçamento maior entre os pixels, vai diminuir a densidade dos pixels e vai sair lá daquele 326 pontos por polegadas. Ou seja, já que você usa o iPhone mais perto, né, você perderia a tela retina, né? A tela retina, por definição, é uma tela onde você não consegue enxergar os pixels. Claro que isso também está associado à distância de uso. O iPhone você acaba usando mais próximo do que o iPad, fica uma distância distância é menor, então natural que ele tenha uma densidade maior, que os pixels estejam mais juntinhos para dificultar a identificação. Se coloca 4 polegadas, complica. Por mais que eu queira uma tela um pouquinho maior no iPhone, eu acho que eu me sentiria mais confortável, né? Ou pelo menos mudaria um pouco a cara do iPhone, que você acaba enjoando de alguma forma. Eu acho que isso não vai acontecer, porque por mais que a gente queira mudanças, o iPhone ainda continua vendendo muito bem, né? Não precisa nem dizer mais nada. O aparelho que mais vende nos Estados Unidos é o iPhone 4S, depois o iPhone 4 e terceiro o iPhone 3GS, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje aqui no Brasil você compra um iPhone 3GS por R$1.000, né? É muito caro, é praticamente o preço de um iPad 2 16GB, que tem o dobro de memória, tem sei lá quantas vezes mais processamento, enfim, é um hardware muito superior ao 3GS. Esse 3GS aí já deveria ter baixado o preço faz tempo, hein? Ele é um excelente aparelho, quando você lembra que ele foi lançado em 2009. E o Skype, hein? Tem umas coisas que são engraçadas. O Skype tá lançando uma campanha para tentar resgatar a humanidade. Segundo essa campanha, né, o Facebook, o Twitter estão degradando a humanidade, estão estragando a humanidade. Porque você não pode, né, desde quando faz sentido você mandar um SMS para sua mãe de feliz aniversário? Não, não é assim. Você tem que interagir, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ter contato através do Skype, né? Ou seja, desvirtuando total. Claro, tá puxando a sardinha pro seu lado, mas é curioso você notar esses pontos fracos, né? E essa campanha tá sendo também divulgada através do Twitter e do Facebook, ou seja, é um total contrassenso, seja assim, engraçado. Falando ainda de redes sociais, tem duas que são top, né? O Facebook e o Twitter, a gente sabe, não precisa falar mais nada. Agora, você sabe qual é a terceira rede mais popular nos Estados Unidos? É o Pinterest. Isso segundo lá o relatório de uma empresa, a Experian Hitwise. Só que tem alguns problemas aí. Esse ranking leva em consideração o número de vezes que o site foi acessado. Em primeiro lugar, ficou o Facebook com 7 bilhões de visitas. Em segundo lugar, o Twitter com 182 milhões de visitas. Em terceiro, o Pinterest com 104 milhões. Aí, na sequência, aparece o LinkedIn com 86 milhões, o Tagged com 72, o Google Plus com 61. O curioso é que não aparece o MySpace nem o Tumblr, ou seja, a gente já começa a ficar um pouco desconfiado. A gente sabe sim que existem essas manipulações nas pesquisas de mercado, a gente sempre precisa ficar atento, né? Pô, por que não apareceu tal, né? O que aconteceu? A gente sempre tem que ter esse espírito crítico, mas claro, vale a pena para a gente ter uma noção de como estão os acessos, né? Para você ter uma noção, né? Pô, caramba, 7 bilhões, né? E você vê o poder que o Facebook tem, né? Compara com o Twitter, 182 milhões, é uma diferença gigantesca, que não tem tanta diferença assim entre o Twitter e o Pinterest, né? Estão lá todos eles na casa de 100 milhões, é o dobro, sim, tem uma diferença, mas não é uma diferença tão gritante como no caso do Facebook. Os outros, né, o LinkedIn, o Tagged, o Google Plus, estão todos ali juntinhos ali na casa de 80 milhões, 70, 60, ou seja, tá juntinho. Você vê o poder que tem o Facebook. Não é à toa que eu falo que no futuro a internet vai ser o Facebook. Pode apostar nisso. E se você curte a linha Infinity Blade, né, o Infinity Blade 2, vai ganhar uma atualização agora no dia 12 de abril, depois de amanhã. Ele vai permitir que você junte os seus cristais, né, suas pedras, criando outras pedras mais poderosas, e também criou lá o Clash Mob, né? O que que é esse Clash Mob? É uma modalidade onde vai ser permitido que os jogadores lutem com inimigos mais poderosos e possa criar uma Clash Mob, né? Possa criar um grupinho para derrotar esses inimigos. Vai ter um quezinho ali social. Interessante a proposta. Eu gosto da linha do Infinity Blade, acho o melhor jogo de pancadaria, né? Tem gente que não acha que é jogo de pancadaria. Acho que é um RPG de luta de espada. Pra mim é pancadaria. Simplificar as coisas, né, Eduardo? E pra finalizar, a Anatel aprovou o regulamento do telefone social. A gente não tem aquele plano, né, de banda larga pra se popularizar? Então, tem um projeto parecido pro telefone. Esse projeto já é antigo, teve uma versão dele em 2005, 2005, que acabou não dando certo. Agora ele tá ressurgindo aí. Ele vai custar R$9,50 e vai vir com 90 minutos para você falar. Enfim, é uma... Eu acho legal essas iniciativas de inclusões sociais, né? De alguma forma, a internet é um processo de telecomunicação e isso com certeza passa pelo telefone. Tomara que dê certo.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
E a dica de aplicativo hoje vai ser em função do que aconteceu com o enfim, aquele caso que eu citei ontem, né, do roubo, né, que é o Prey Project. O Prey Project, é difícil de falar isso, em minha língua vai enrolar, vou falar errado, mas... Bom, Prey é ave de rapina, né? Então você já pegou a ideia do que é esse projeto. Ele, a gente pode dizer, é uma versão não genérica, muito pelo contrário. Ele é uma versão super do Find My Mac. Você instala o aplicativo no seu Mac, e não só no Mac, ele funciona também no Windows, funciona no Linux, funciona no Android e também funciona no iOS, embora a versão do iOS está sendo, está em revisão, né? Está lá pendurada dentro da Apple. Não sei muito bem como é que vai funcionar essa versão para iOS, estou curioso, né, para ver, depois eu comento ela aqui com vocês. Mas a versão para Mac, o que faz a versão para Mac? Bom, tem a questão de você saber aonde é que está o dispositivo, né? Você entra lá, peraí, onde é que está? Ele vai mostrar para você. Ele vai permitir que você bloqueie a estação. Faz a mesma coisa que faz o Find My Mac, só que faz coisas extras. E as duas coisas extras que eu acho sensacionais são: primeiro, ele permite que você use a câmera e tire fotos da pessoa que está usando o seu Mac, ou seja, tira fotos. Lembra de um episódio que aconteceu? Então, era exatamente o Prey Project. Você tira a foto de quem está usando e mais, você tira screenshots da tela. Então você consegue ver o que a pessoa está fazendo. Ficou famoso esse caso, né? A pessoa descobriu o Facebook da pessoa, né, que estava acessando. Enfim, foi aquela... Vocês já imaginaram. Então você tem acesso praticamente completo à máquina. Você pode ver os detalhes, hardware, tudo. E com uns diferenciais. Por exemplo, no caso do Find My Mac, ele só vai funcionar se ele tiver acesso à internet. Com o Prey Project, se ele não tiver acesso à internet, ele vai dar uma olhada nas redes Wi-Fi ao seu redor e vai ver se tem alguma rede sem senha, alguma rede desprotegida. Se tiver alguma rede desprotegida, ele vai acessar aquela rede e vai mandar a localização. Isso é interessante. E diferente do Find My Mac, que você diz, olha, me dá aí a posição, né, e você fica acompanhando, você pode ligar, digamos assim, um modo de rastreamento no Prey Project, que ele vai ficar, digamos, de 2 em 2 minutos, salvando a localização, salvando um screenshot da tela e uma foto usando a câmera FaceTime, né? Aquela câmera que é a antiga iSight Camera, né? Aquela a câmera frontal, né? A webcam do Mac. E o melhor, você sabe quanto custa o Prey? Nada. Ele é totalmente gratuito, ele é um projeto open source. Ele tem um Pro, né? Um plano Pro, onde você paga $5, isso numa versão pessoal, né? Você paga $5 por mês, você vai conseguir monitorar até 3 dispositivos. E a diferença entre o plano gratuito e o plano Pro é o modo de ativação, né? Tem lá, você pode deixar ele sempre ativado, né, para ficar monitorando as coisas, não só quando ele tá perdido. Você tem o número de relatórios, né? O default, se eu não me engano, da conta gratuita são 10, no caso da conta paga são 100. Tem algumas diferenças naquilo que você pode fazer, é um extra, né? Algo a mais. Tem planos até de 500 dispositivos, né? Quando você vai pagar $400 por mês. Eu sempre digo assim, né? Se você gosta de um aplicativo, se você gosta de um serviço, nada mais natural que você pague por ele, né? Isso vai ajudar a manter o serviço, isso vai ajudar a aprimorar o serviço. Então considere também usar o Prey. Na minha opinião, eu acho o seguinte: vale a pena você usar tudo. Vale a pena você usar o Prey, né? A marca dele, a pegada dele, o footprint dele é bem pequeno, não vai consumir muito processador, não vai consumir consumir muita memória, ele vai ficar quietinho lá no canto dele e quando você precisar ele vai estar disponível. Mas não confia só nele, né? Usa também o Find My Mac, você tem direito a uma conta gratuita no iCloud, cria essa conta, usa também o seu Find My Mac, atira para tudo quanto é lado, você nunca sabe como é que você vai acertar, então sai atirando que aumenta as suas chances de acertar. Agora eu vou passar uma outra dica para vocês. É uma dica um pouco avançada e talvez uma dica para pessoas paranoicas, mas olha lá, eu não sou paranoico. Digamos que eu viajei e eu já falei para vocês que toda vez que eu viajo, eu tendo a levar o Mac comigo e eu transporto o Mac desligado. Se por acaso eu fui e perdi a sacola lá, a bolsa onde estava o Mac, e você encontrar o meu Mac, você apertar o botão de power, o meu Mac vai ligar. Porque eu programei ele para não ter senha num primeiro momento. Exatamente para quê? Para eu poder localizar o Mac. Então você pode usar esse artifício aí. Só vale salientar que quando ele não entra com a conta do meu usuário. Ele entra com uma outra conta de usuário, exatamente, digamos assim, pega trouxa. Isso para mim não incomoda muito, porque são raros os momentos em que o meu Mac está desligado. Mas é chato, né? Que eu vou lá, ligo e cai na outra conta, tem que sair daquela conta para poder entrar na minha. É um processo chato, mas eu acho que justifica. Então fica aí essa dica. Ou seja, o cara vai pegar o seu Mac, vai ligar o seu Mac, vai usar o seu Mac, vai ficar, opa, legal, vai conseguir usar sem nenhum problema. Mas e se, por exemplo, eu tiver num trajeto curto, fui daqui até ali, o Mac tava junto comigo, tava transportando ele ligado, né? Eu só abaixo a tampa e eu perco o meu Mac, alguém pega o Mac. Aí quando você entrar, você vai ver que ele vai pedir a minha senha. Mas se a pessoa entender de Mac, não tem problema. Ele pode acessar a conta de outro usuário que não tem senha. Pode acessar como guest, né? Mas é uma coisa mais avançada. O que que tende a não vou nem dizer uma pessoa mal intencionada, mas vamos dizer que alguém encontrou. O que que ela tende a fazer? Vai desligar e vai ligar de novo. E aí no que ela achou? Desligou, ligou de novo, entrou. E aí no que entrou, tá tudo liberado, sem senha. Os meus dados estão protegidos porque estão numa outra conta. Então fica aí essa dica para vocês. Vocês entenderam a jogada, né? Vocês brinquem aí um pouquinho com as contas, com senha, sem senha, que vocês vão entender o que eu tô falando. Então essa foi a dica de hoje. O Prey Project, para você monitorar lá o seu Mac, os Windows, o seu Linux, o seu Android, o que for, ele é gratuito lá no preyproject.com. Welcome to the
future. Coca. Comentários.
Bom, eu tô aqui agora com o Mark Bieras e ele vai contar pra gente como é que é esse processo aí de migração de contas. Ele já fez a migração duas vezes da conta dele, é praticamente um especialista em migração de contas e ele vai contar pra gente esse processo. Mark, boa noite, se apresenta aí pra gente.
Boa noite, Gustavo, mais uma vez. E, bom, especialista nem tanto, né, que a primeira vez eu apanhei um pouco. Agora a coisa foi mais tranquila, só batendo cabeça mesmo que a gente aprende.
Legal. E Mark, me conta uma coisa, você tem algum podcast, você tem algum blog que você escreve, como é que é isso?
Bom, eu tenho uma participação no richardmaxtech.com e no Smart Café, só que ambos estão um pouco parados porque houve uma troca de trabalho aí recente em mim, então eu tô numa fase de adaptação, um novo trabalho, nova cidade, novo local.
O Smart Café, qual é o endereço?
Ele é o www.smartcafé.com.br mesmo. Detalhe que o Smart é com TH, né?
E a conta é no Uruguai, não é isso?
É, minha conta já andou, viu, Gustavo? Essa conta, ela nasceu na Argentina. E aí, quando deu aquele probleminha de não aceitar mais o cartão, eu migrei ela pro Uruguai e agora eu acabei migrando pro Brasil. Eu já tinha uma conta no Brasil, né? Associada a outro e-mail. Mas eu nunca tinha comprado nada nela. E eu nem prestei atenção, quase que eu fiz burrado aí, porque eu ia ativar ela e deixar a Argentina, mas aí eu lembrei, pô, até você falou no cast que o pessoal, tudo bem, você pode até fazer, mas você vai ter que recomprar, né, tudo aquilo que você já comprou em outra conta, né?
Essa história que é meio...
Obscura,
que,
né?
Que é um pouco obscura, né? Porque tem gente que diz, eu perdi o histórico de compra, aí, mas tem gente que diz que não, que fica lá, você só perde o histórico, mas se você apertar de novo, você não é debitado do da sua conta, que na verdade a Apple só ficaria confusa. Tem gente que diz que não, que na verdade é quando não bate o ID do aplicativo, né? Tem alguns aplicativos que tem versões globais, né? E a versão americana, por exemplo. E aí quando você troca, enfim, quando o aplicativo não tá disponível na loja, que você perde. Enfim, é uma confusão.
Então, aí somando isso a uma mudança de conta, e a conta brasileira tem outro cartão cadastrado, eu não quis arriscar não. Eu resolvi dar uma migrada mesmo. Migrar essa conta aqui. Foi Argentina, foi Uruguaia. Falei, vou mudar pro Brasil. Aí acabei mudando ela de novo, né? Já tinha mudado pro Uruguai. Começou a mudar o CEP, né? Então ficou mais fácil. Aí eu joguei o CEP real daqui e como o iTunes mantém o histórico, aí eu só fui rebaixando, né? Não precisa copiar a lista, nada disso.
Então vamos lá. Você tava nesse processo mais recente, você tava lá com a sua conta no Uruguai e aí você resolveu efetuar a migração pra cá. Como tava pendurado pra cá no Brasil, como tava pendurado no cartão de crédito, você não tinha saldo extra, né?
Não tive. Nunca tive, não.
Porque quando tem aquele saldinho extra...
Não. Isso acontece com gift card, né, na americana. Eu tinha só sempre, desde o primeiro, eu sempre comprei por cartão de crédito.
Porque aí quando tem aquele saldinho aí, tem que falar pra Apple, né? Pô, Apple, queima aí esse saldo aí. Porque é difícil de você casar certinho, né? Sempre sobra ali alguns centavinhos. Ou você junta os 99 centavinhos.
Ah, mas dá trabalho, né? Difícil.
Ou então pede pra Apple queimar.
Zerar, né?
Aí como é que você fez? Você foi lá no iTunes? Como é que é o processo de trocar de conta? Onde é que você entrou lá?
Eu achei fácil. Eu só fui no iTunes, naquele canto superior direito, sempre tá ali o nome de usuário, né? O seu ID da Apple. Eu cliquei nele, digitei a senha e já abre o painel de configurações. Ali você vai ter várias opções, né? Entre elas, como o meu endereço era o mesmo, você tem ali mudar o país e aí eu fiz a mudança do país, automaticamente ele pede o estado, cidade e o CEP, né, que é o principal. Aí eu fiz algumas vezes, estava apanhando, mas era um detalhinho besta, que depois que eu fui ver que era o pronome de tratamento, que eu não estava colocando, e ele faz questão que você escolha, né?
Entendi.
Se é senhor, doutor, ou seja lá o que for. Mas feito isso uma vez, ele já migrou na hora, sem nenhum problema. Confirmei o código de segurança do cartão de crédito também, tive que redigitar, só isso.
E aí quando você, enfim, aí na hora já apareceu lá a bandeirinha do Brasil.
Apareceu depois de ter colocado o pronome de tratamento lá, apareceu a bandeira do Brasil. Daí pra frente já apareceu todos os menus do Brasil mesmo, com músicas, com...
E lá na sua lista de comprados, o que que tava aparecendo? Tava aparecendo todo o seu histórico ou seu histórico tava zerado?
Nenhum, tava zerado.
E aí o que que você fez com os aplicativos que você tinha comprado, né? Você rebaixou, o que que você fez?
Ah, eu fui rebaixando, por um.
E pagou por isso, não?
Não, embora os que, como a maioria deles eram pagos, quando eu clicava em baixar, ele já informava que já havia sido baixado e que eu poderia rebaixar pra fazer os updates, então eu só rebaixei.
Eu me lembrei de uma coisa, tem gente que já fez a migração e conta que foi cobrado no cartão de crédito coisa de $1, né, que ou seja, existiria uma, entre aspas, uma tarifa pra você mudar de país. Você chegou a verificar o seu cartão se cobraram essa tarifa, não?
Não cobraram, porque eu recebo qualquer transação que é feita no meu cartão de crédito, eu recebo esse serviço do banco com SMS na hora.
Entendi.
E isso eu tenho certeza que não foi cobrado, por quê? Porque nessa migração eu acabei errando. Eu tinha um aplicativo, acho que foram duas vezes isso, eu tinha uma versão e quando eu cliquei na full. Então eu acabei comprando, mas eram dois joguinhos assim, baratos, de 99 centavos e a Júlia que gostou, porque um deles era infantil, eu tinha só a versão free pra ela e depois ela foi jogar, até ela que me chamou a atenção. Falou, olha, agora eu dou banho mais no jacaré. Então tá comprado, tá explicado os dois aí. Mas duas vezes só aconteceu, mas não foi cobrado nenhuma tarifa pela migração, não.
Entendi. Na parte quando, lá no iPhone, né, quando você acessa lá a App Store, você consegue visualizar as atualizações, fica normal, tem algum problema ali?
Ficam normais, tanto que eu tinha ali, como eu já tinha feito uma migração da conta argentina para Uruguai, eu não havia prestado, até tinha prestado atenção nisso, mas como eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia acabar habilitando a brasileira, não me preocupei muito com as atualizações. Então eu tinha coisa de 27 atualizações penduradas, desde a Argentina, que não apareciam na Uruguaia, né? Só acusava aquelas atualizações. Mas né, como não, nem todo aplicativo que eu tenho lá no Mac, ele tá instalado em algum dos dispositivos, acabava não aparecendo atualização nos dispositivos, ficou pendurado, né? E quando eu refiz isso na conta brasileira, eles foram caindo, né, gradativamente, porque eu fui rebaixando eles e eles já rebaixavam, acho que na versão mais atualizada. E no final das contas eu fiquei agora com 5 aplicativos pendurados, que são aqueles que eu já tinha, mas eles ainda não estão disponíveis na loja brasileira.
E você pode contar pra gente quais são esses 5 aplicativos?
De cabeça, Gustavo. Eu lembro assim.
Um deles.
Não, tem. Só Need for Speed tem, acho que 2 versões ou 3 que ainda não estão aqui na loja brasileira, acho que só tem 1 ou 2. E eu peguei aquelas promoções e tenho todos, né, pro iPad. Então elas estão penduradas aqui devido a só ter 1 ou 2 versões na brasileira. Então eu já sei com certeza que 2 ou 3 dessas atualizações é do Need for Speed.
Entendi. Você tem algum você comprou lá no Uruguai algum joguinho mais violento? Tipo um GTA da vida, alguma coisa assim, não?
Não. Tem? É, acho que eu tenho GTA sim. A Júlia tá falando aqui que eu tenho. Tenho GTA. Porque eu não joguei muito. Eu joguei mais o Need for Speed e o Asphalt, que eu tenho todas as versões também dele, de joguinhos. Eu gosto de... Pro meu uso, eu gosto de jogo de corrida, né? De carro. Então, eu uso mais esses.
É porque parece que esse, né, os jogos mais violentos ainda não entraram aqui no Brasil, né?
É, tem. Eu ouvi falar mesmo que tem alguns que não entraram. Mas eu sou muito fã daquele jogo casual, né? O jogo de...
Não vou mais
de fila de banco, né? Então é aquele joguinho que você não precisa ter aquele compromisso de estar, né? Você pega ali, então dá uma jogadinha, depois de uns dias você volta nele. E eu acabo, como eu divido muito os aplicativos e jogos aqui, é jogos que todo mundo gosta, né? No final.
Entendi.
Mais simplesinhos, os mais hardcore, assim, eu não tenho muita paciência pra eles.
Eu achava que a migração era um processo mais complicado. Não o processo da migração, mas o todo, né? Eu achava que daria mais problema. Pra você foi relativamente sem traumas, né?
Não, foi sem traumas. Eu também achei que ia dar. Mas olha só, falando é sempre mais simples, né? Não que tinha... Não teve, assim, nenhuma grande complicação, mas o trabalho que dá até agora, eu tô ainda baixando alguma coisa, viu? Porque sempre acaba um ou outro passando batido e fala, poxa, será que eu baixei na brasileira? Não baixei? Ah, deixa eu baixar de novo. E ele não te avisa, olha, você já baixou. Não, ele quer baixar de novo? Vambora. Então, acho que eu tenho alguns aí que eu já devo ter repetido algumas vezes, mas dependendo do número de aplicativos, então, vai dar trabalho.
O problema, então, é você... Já que você perde essa lista, né, na sua opinião, né, o maior problema, é já que você perde a lista de comprados, é você ter que catar aplicativo um por um lá na loja e baixar de novo, sem pagar, é isso?
Isso, mas não é que você... Veja bem, você talvez perca a lista naquela parte dos comprados, mas a lista dos aplicativos naquela abinha do iTunes de aplicativos, ela continua lá.
Isso. Na minha máquina, eles não mexem, né?
Isso, na máquina ele não mexe. Então eu fui me orientando, na verdade, por ali. O que que eu fiz? Eu priorizei inicialmente aqueles que estavam instalados no iPhone e no iPad, né? Eu fui olhando, bom, esses que estão instalados aqui, deixa eu já baixar a primeira coisa que são de uso diário.
Mas por que que você fez isso? Já que já estava no seu iPhone, já que estava lá no seu iTunes, e já que a atualização funciona, você poderia pegar pela atualização. Por que que você sentiu essa necessidade de, vamos dizer assim, comprar o aplicativo, né? Baixar ele de novo sem pagar.
Pra ter as atualizações, né? Coisa que eu não tava tendo.
Ah, porque se não tiver... Se você não tiver, digamos assim, comprado, não aparece lá na lista de atualizações do iPhone.
Não aparece. Só os que tiverem no iPhone, mas eu tenho o costume de dar uma gerenciada nisso, né? De tá colocando um aplicativo, de repente eu tiro, daí eu coloco outro.
Peraí, não entendi. Agora eu não entendi. Por exemplo, eu fui no meu iTunes, digamos assim, eu tenho dois aplicativos. Um desses aplicativos está no meu iPhone e o outro não.
Exato.
E todos eles sofreram atualizações.
Sim.
Se eu olhar lá no meu iTunes, eu vou ver que existem 2 atualizações disponíveis.
Isso.
Aí eu vou lá, aperto para atualizar, ele vai identificar que a conta mudou ou não? Como é que é isso?
Não, olha só como é que funciona. É, talvez eu não esteja conseguindo passar o que acontece. Se ele está no iPhone ou no iPad, pelo próprio aparelho, eu continuaria atualizando desde a conta argentina, não tem problema. Pelo aparelho.
Certo.
Mas lá no iTunes, como eram muitas, eu tenho o costume de clicar naquele atualizar todos, né?
Certo, também.
E ali não. Ali ele não atualiza por lá, porque a conta está divergente de onde ele foi comprado.
Ah, entendi.
Do aparelho que está instalado. No iPhone, no iPad, ele não faz essa distinção para atualização de qual país ele foi comprado. Agora, no iTunes, sim.
Entendi. Ou seja, Se tiver lá no meu iPhone, esse um aplicativo que eu tenho instalado lá no meu exemplo, aparece lá na minha lista de atualizações, eu toco lá, digito a minha senha e ele vai atualizar.
No aparelho, sim.
Mas, por exemplo, eu tenho 3 contas, né? Americana, brasileira e argentina. E quando eu faço a atualização, ele sai me pedindo essas senhas, né? Ele sai me pedindo, vamos supor, né? O primeiro aplicativo que ele tá atualizando é do Brasil. Aí ele, digita aí a tua senha do Brasil, agora digita a tua senha dos Estados Unidos. Ele vai me pedindo todas as senhas. Quando a gente atualiza, né? Você saberia dizer, quando a gente atualiza lá no via dispositivo, né? Nesse caso, ele tá pedindo a tua senha. Antes de você fazer a compra, né? Digamos assim, ele pede a tua senha do Uruguai ou pede aqui já do Brasil?
Não, hoje ele já pede a do Brasil porque eu migrei todos, né?
Porque você comprou. Se não tivesse comprado ali, se não tivesse atualizado o iTunes, ele ainda iria pedir da do Uruguai.
Sim, ele estaria vinculado ao do Uruguai. Ele estaria vinculado mesmo.
Quer dizer,
porque eu mantive até a mesma senha, né?
É isso que eu ia falar. Isso não faz o menor sentido, porque é a mesma senha, o mesmo e-mail.
Exatamente.
É o mesmo tudo.
Sempre ele não vai estar naquela conta do país que você tá.
Mas você falou, mas aí que tá. Mas você não falou que no iTunes desvincula?
Não, desvincula só as atualizações. Ele mostra, quando você clica, ele fala não existem atualizações, embora ele mostre o número.
Entendi.
Quando você clicar lá no atualizar, ele vai dizer, olha, estão todos atualizados, mas continua aparecendo lá, no meu caso, os 27, né?
Entendi.
Talvez teria que deslogar lá em cima de novo no canto superior e logar na conta argentina, só que não era possível porque eu fiz a migração, eu não fui criando novas contas.
Entendi.
No meu caso, a conta, ela permaneceu a mesma sempre, eu só fiz as migrações do país, né? Eu nunca mantive duas contas em uso, mas eu só comprei aplicativo em uma delas. Então eu nunca tive um pouquinho de aplicativo comprado no Brasil, um pouquinho na Argentina e um pouquinho nos Estados Unidos. Desde o meu primeiro dispositivo, eu sempre comprei todos os aplicativos no mesmo país. Então até o GPS que eu tenho aqui, que é do Brasil, óbvio. Mas eu sempre comprei pela loja argentina.
Entendi.
Nunca fiz várias compras em várias lojas diferentes.
Agora sim eu entendi. Então, na verdade, quando você migra de conta, você não perde as atualizações. O que acontece é que você perde a lista de comprados, o iTunes fica meio perdido, e você tem que entrar lá em todos os seus aplicativos de novo, um por um, para comprar sem pagar por isso, né? Para ter de novo, para, digamos assim, quase para acertar o iTunes, é isso?
Isso, você vai daquela. Acho que a palavra seria essa mesmo, dar aquela acertada nele, né? Falar, olha, agora eu moro nesse país, então eu tô comprando todos de novo para ter as atualizações.
Entendi.
Talvez para quem tenha, que nem no seu caso, um pouco de aplicativo comprado no Brasil, um pouco nos Estados Unidos e um pouco na Argentina, aí vai dar mais trabalho.
Entendi,
dá pra aquela parte mais traumática que não foi para mim, né? Por eu ter sempre essa preocupação de ter uma conta e comprar tudo através dessa conta, né? Nunca comprar um pouquinho aqui, um pouco lá.
Entendi. Ah, bacana. Então, não é tão problemático, né? Você só perde os aplicativos que não tem na loja, né? De resto, dá um pouquinho de trabalho, mas não...
Não é que perde, eles ainda continuam instalados lá,
só
vai ter as atualizações
dele, entendido, ali pra frente. Se perder do iTunes, já era.
Não, já era. Tô agora só de olho pra ver quando elas vão sair aqui no Brasil, porque não tem sentido nenhum você ter um jogo da série e não vão ter os demais, né? Então, logo eles devem estar por aí, aí eu vou e recompro. Agora, como só sobraram 5 e 3 deles, eu tenho certeza quais que são, tá mais fácil.
Fica fácil. Ah, legal, cara. Bacana. Eu ainda não me animo a migrar, até porque eu já tenho essas 3 contas, né? Migrar ia ser complicado gerenciar isso aí e ia confundir. O problema é que eu não consigo fazer junção de conta, né? Eu só consigo migrar de um país pro outro. Não consigo.
Exatamente.
Pegar os meus aplicativos do Brasil e juntar com os Estados Unidos fica complicado. Então, vou acabar ficando assim. Mas, de repente, as pessoas que só têm uma conta, né? Só tem conta na Argentina, só tem conta nos Estados Unidos, só tem conta no Uruguai. Uruguai, acho que vale a pena considerar fazer a migração. O que você acha?
Eu acho que vale sim. Ou para pessoas que, como no meu caso, embora tenha duas contas, hoje em dia eu vou acabar cancelando uma delas. Nem sei se isso é possível, porque eu tô com as duas contas hoje no Brasil. Uma que eu sempre tive, mas nunca comprei nada por ela, nem aplicativo grátis eu baixei por ela.
Uhum.
E essa outra itinerante, meio cigana aí, que já passou pela Argentina, pelo Uruguai, e agora eu trouxe ela pro Brasil. Então, coisa assim que também não tem problema. Você pode ter duas contas no Brasil sem problema nenhum, que é o meu caso hoje. Mas eu acho que para quem tem uma conta e para quem tem aplicativos comprados em uma conta, não vai ser nada traumático, não. Embora também não há essa vantagem enorme. Você tem uma vantagem, acho que psicológica, né? De estar, agora tá tudo aqui, tá certinho, mas na prática acaba não mudando muita coisa.
Entendi. Legal, Mark. Mais alguma coisa que você tenha para compartilhar com a gente?
Não, acho que, como eu falei, é uma coisa, por enquanto, mais psicológica, mesmo porque também eu queria começar a comprar música, coisa que eu nunca tinha feito em outros países, e eu já queria começar isso por aqui, né?
Uhum.
Já pelo Brasil mesmo, para evitar problema futuro. A gente sabe como é hoje, mas nunca sabe o que vai ser implementado amanhã. Então eu falei, antes de eu começar a comprar música, começar a comprar os álbuns, eu já vou migrar tudo para cá e fica um pouquinho de trabalho no começo, mas acho que hoje é muito mais fácil para administrar uma conta só com os dados aqui do Brasil.
O Mark, né, ele é um especialista em podcast e ele não pode sair daqui sem dar pra gente uma dica de podcast. Então, de supetão, Mark, uma dica de podcast aí pros ouvintes do Cocatec.
Vamos lá, da outra vez eu falei aqui do Fronteiras da Ciência e o Cocatec não vale, né? Senão já teria o Cocatec. Mas vamos ficar hoje com outro podcast não tão conhecido e didático, né? Eu gosto muito de podcast didático. Então, por Visão Histórica. Ele é um podcast que nem todo mundo gosta por ter uma linguagem, eu acho que informal mesmo, né? Radical, assim, acima da média, e informalidade. Mas eu sempre aprendo alguma coisa escutando ele. E como o próprio nome já diz, conta, né? Uma revisão, reconta a nossa história, alguns fatos interessantes, não só do Brasil, mas do mundo, de uma forma bem, bem descontraída, mas não vai esperando muita didática, é bem descontraída mesmo. Mas duvido que não vá aprender alguma coisa. Então, fica a dica do Visão Histórica aí dessa vez.
Legal então, Mark. Obrigado pela participação.
Imagina, Gustavo. Obrigado você.
E para completar a conversa, eu conversei com o Alexandre Torres, lá do Apple Spotlight, que ele também fez a migração na quinta-feira, se eu não me engano, de uma conta argentina para o Brasil, e isso aqui ele desfez, ele voltou atrás, né? Ele voltou de novo para a Argentina, exatamente por isso, né? Por ele ter perdido a lista de comprados. Isso para ele era inaceitável. Ele tinha muitos aplicativos, tinha coisa na Mac App Store, e aí ficava complicado para descobrir o que ele comprou, o que ele não comprou, né? Se fosse só baixar novamente, seria fácil, né? Só sair clicando. Mas, enfim, você catalogar o que você já comprou, o que você não comprou, uma vez que, no caso da Mac App Store, você não tem aquela... Os aplicativos não ficam dentro do iTunes, né? Onde basta você ir seguindo lá os aplicativos que estão dentro do iTunes e ir comprando, né? Porque, às vezes, pode estar instalado na sua máquina ou não. Então, isso complicou a vida dele, ele voltou. Só que, no caso do Alexandre Torres, foi mais interessante porque ele tinha o iTunes Match e ele falou, olha, quando você migra a conta, você perde na hora o iTunes Match, então você tem que, de repente, trocar ali a sua conta quando estiver vencendo a sua assinatura, porque senão você vai perder aquilo que você já pagou. E as músicas, enfim, filmes, entram dentro da mesma linha de aplicativos. A grande questão, então, de você fazer a migração ou não, vai estar muito associado ao número de aplicativos que você tem. Se você tem duas contas, né? Se você tem uma conta aqui no Brasil e outra conta nos Estados Unidos, fica um pouco complicado de você trazer para cá, porque você vai ficar com duas contas no Brasil e você não vai conseguir unir as duas, né? Você não consegue fazer uma junção dessas duas contas, transformar essas duas contas numa só. Elas vão continuar sendo duas contas, só que vão ser duas contas no mesmo país. Então, nesse caso, eu acho que vale a pena você manter em países separados, que é o meu caso. Tem três contas, Argentina, Brasil e os Estados Unidos. Não vale a pena trazer tudo aqui para o Brasil, que vai ficar no mesmo país. Pelo menos assim eu tenho uma diversidade um pouquinho maior. Então, tendo duas contas, eu pessoalmente acredito que seja vantajoso deixar do jeito que está. Acho que o único motivo para você fazer fazer, trazer a conta aqui pro Brasil, é uma questão psicológica, né? De você tá tudo aqui, é de repente você ter uma vantagem de poder ter o seu cartão vinculado diretamente à sua conta na iTunes Store, não precisar ficar naquela coisa de comprar gift card, não sei o que, enfim, facilita muito o processo. Mas já vai sabendo que você vai ter que, entre aspas, né, comprar todos os aplicativos de novo. Só que, vou reforçar aqui, você compra, mas não paga. Então, vou repetir, você compra, mas você não vai pagar por esses mesmos aplicativos. Basicamente é isso, se o aplicativo estiver disponível na loja que você tá, é só você comprar de novo que não vai ser cobrado. Lembra que às vezes existem alguns aplicativos com versões universais, né, versões globais, digamos assim, e versões americanas, né? Então você tem a versão americana e aí aqui no Brasil você não tem essa mesma versão, é outro aplicativo, uma versão global. Tem isso também que tem que ficar atento. Mas vamos dizer assim, se você tem uma biblioteca, sei lá, de 100 dólares, você não vai gastar 100 dólares para remontar essa biblioteca. Talvez você, claro, vai se confundir, vai comprar um aplicativo errado, você vai gastar ali uns 5 dólares nessa confusão. É um processo chato. Em muitos dos casos não é solução, fato, mas se você tem um toque, se você tem mania de organização, pode ser uma coisa interessante para você. Bom, pessoal, então por hoje é só. O podcast, você sabe, volta amanhã, quarta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all. Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Toca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @ Cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.
Joguinho que abriu aí na quinta-feira aqui na loja brasileira. Já comprou tudo, não?
Ainda não, mas estou comprando.
Primeira vez que eu gravo com o iPad aqui, nossa, que qualidade, hein? Tá louco.
Você tá no microfone do próprio iPad ou tá no fone?
Não, tô no microfone dele, tô falando com ele a 20 centímetros do rosto. É, você sabia que ela testou um tablet com Android, Gustavo?
Não tô sabendo. Você
pois
testou,
é, um Galaxy dos novos, hein? Um Galaxy Note dos novos. Agora vem cá, fala pra ele o que você falou pra mim, pro tio Vitor. O que, que você achou do tablet lá, do robozinho, do Android?
Uma porcaria.